a todos, bom dia a todas. Inicia essa audiência pública, né? De mais um quadrimestre da Comissão de Saúde. Dando um bom dia a todos e fazendo um convite aqui, né? A secretária Soraya Ribeiro possa fazer parte desta mesa. Fernanda Vaz Alves, controladora, contador do Fundo de Saúde. Por favor, Fernanda. Ana Maria Beatriz. Está aqui, né, Ana? Fernanda Coutinho, por favor. Daiane Alves, por favor. Pode ficar à vontade, a casa é de vocês. Soraya, está aqui, por favor. Amém. Agradecendo aí a presença do vice-presidente da Comissão de Saúde, o vereador Tiãozinho, da nossa membra, a vereadora Ana Lúcia, a presença do vereador Nego. Seja bem-vindo, vereador. Todas as audiências que tiverem aí, se o senhor quiser participar, o senhor é muito bem-vindo. E isso mostra que o Legislativo, cada dia mais, ganha força. Quero convidar a Garliene também para fazer parte aqui da nossa mesa, da nossa composição, que a senhora que gosta, é uma pessoa que fiscaliza. Não, mas eu estou te fazendo o convite, Marcelo Tieta, se quiserem também. Não, mas depois a senhora pode ir, não tem problema não, pode fazer parte aqui, entendeu? Senta aqui com nós aqui, Marcelo, faz parte aqui para vocês estarem acompanhados e sanarem qualquer dúvida que vocês tiverem, eu acho que é interessante perguntar, né? Vamos abrir, fazer a abertura então. Comissão Permanente de Saúde e Assistência Social. A Câmara Municipal de Araguari realiza nessa presente data, de 24 de junho de 2022, audiência pública para prestação pelo órgão gestor do SUS no município. Qualquer lugar que o senhor quiser sentar, o senhor é bem-vindo. Tá? Qualquer cadeira pode ficar à vontade. Dos relatórios de gestão de saúde referentes ao primeiro quadrimestre de 2022. Em observação ao disposto no artigo 5º do artigo 36 da Lei Complementar número 141 de 13 de janeiro de 2002, para fazer da mesa convido. Então vou ler aqui. Prefeito Renato Carvalho Fernandes, por meio de número de ofício 942/2022, enviou o relatório da gestão de saúde referentes ao primeiro quadrimestre. Dando início com a palavra a senhora Daiane Alves, controladora. Passaram para mim aqui, né?
Não, peraí.
É que tem duas Fernandas aqui, tá cheio. Aliás, tem a Fernanda também, assessora, né? Vamos lá.
Bom dia, né? Hoje, a gente está aqui para agradecer, né, pela oportunidade, né, de estar fazendo essa prestação de contas em cumprimento, né, da legislação, né? E qualquer dúvida que tiver, a gente está aqui para esclarecer. E pode iniciar a apresentação.
Eu vou, antes de fazer, eu vou passar a palavra para a senhora, senhora. Para a senhora dar um bom dia, a senhora está falando aí, depois a gente toca o barco aí, tá bom?
Bom dia a todos os presentes. Obrigada pela essa oportunidade de estar vindo aqui prestar conta para a nossa sociedade do trabalho que está sendo realizado. Né, a gente conseguiu vários avanços, a gente sabe que a gente tem grandes desafios, muitas coisas para melhorar, para construir, né, e apresentar para a sociedade, mas a Secretaria de Saúde, juntamente com todos os técnicos, né, que está ali dentro na parte técnica, na parte administrativa, nós temos feito de tudo, né, para cada dia mais oferecer mais serviços para a nossa população. Nós temos desafios que nem sempre a gente encontra a quantidade de profissionais, né, a quantidade de clínicas para prestação dos nossos serviços, né, mas a gente vai apresentar aqui para vocês o que a gente conseguiu nesse primeiro quadrimestre, né, nesses primeiros 4 meses de 2022, como que a gente gastou os recursos, como que a gente investiu os recursos da saúde e o que a gente conseguiu avançar nesse período.
Entende sua dor.
Não entende, não, vereador.
Entende, entende sim. Entende sim. Nós estamos trabalhando sim, mas nós temos que dar andamento aqui na sessão. Então a gente vai pedir o senhor, né? Então nós vamos suspender a sessão, presidente, por 5 minutos para nós conversar com ele, porque. Suspende a sessão aí, presidente, por 5 minutos.
A sessão está suspensa. A realização da audiência pública, né? Fernando, qual das duas? O senhor é, perdão, dá uma desabanada. Que essa palavra volta para a Vossa Excelência.
Pessoal, eu trouxe os dados. Dos nascidos vivos que nós tivemos nos últimos anos, né, a quantidade de pessoas, porque o recurso, né, as políticas públicas, tudo é baseado no número da nossa população. Então, em 2017, nós tivemos 1.421 nascidos, em 2018, 1.426, 2019, 1.240, 2020, 1.253, 2021, 1.529 e de janeiro, no primeiro quadrimestre de 2021 de 2022, de janeiro a abril, nós tivemos 382 crianças, né, nascidas que estão sendo acompanhadas em puericultura, nas unidades básicas de saúde, recebendo vacina. Aqui também nós temos a taxa de óbitos no primeiro quadrimestre de 2021. Em verde, em 2022, gente, desculpa, é porque eu estou nervosa. Em verde, nós estamos com maior número, né, de óbitos que a gente teve por CID-10. Então, a gente viu ali que nós temos as doenças infecciosas e parasitárias, os tumores também, as doenças do aparelho circulatório, as doenças do aparelho respiratório, sintomas, sinais e achados clínicos anormais e laboratoriais, né? E causas externas de morbidade e mortalidade, que são os acidentes, os traumas. Então, no total, nós tivemos, nesse primeiro quadrimestre, 340 óbitos por diversas doenças, né? A gente tem que lembrar que aí dentro dessas doenças infecciosas e parasitárias, nós temos a COVID, né? Que é uma doença infecciosa, transmissível, viral. E aí a gente trouxe aqui, né, o que a gente teve de óbitos por COVID em 2021 e o que a gente teve no primeiro quadrimestre de 2022. No primeiro quadrimestre de 2021, nós tivemos 216 óbitos por doenças infecciosas. Nós lembramos que nesse período nós estávamos no auge da COVID-19, nós não tínhamos ainda vacina, né? a vacina estava começando a ser implantada, mas nós tínhamos pouca quantidade, um público prioritário para ser vacinado, então nem toda a nossa população estava com a cobertura. Já no primeiro quadrimestre de 2022, nós tivemos ali no início de janeiro um aumento do número de casos de COVID novamente, mas nós tivemos só 33 óbitos. Isso mostra o quanto a campanha de vacinação ela foi importante para evitar que as pessoas evoluíssem para um caso grave, né, um quadro que necessitasse de internação hospitalar. E aí, entre o número de casos positivos de COVID, volta lá um pouquinho, por favor. Nós tínhamos no primeiro quadrimestre notificados que fizeram o teste, que deram positivo, em 2021, 6.547 pessoas. E no primeiro quadrimestre de 2022, 8.269 pessoas estavam contaminadas por COVID. Por que que teve essa alta? Essa alta em função, as pessoas já estavam vacinadas, então elas também deixaram de ter os cuidados, né? Então, a gente teve, apesar de ter um número maior de COVID positivo, nós tivemos um número de óbitos muito inferior em função da vacinação.
Dá um minutinho, por favor, só para me cumprimentar o pastor Juliano, fazer o convite. Pastor, só fazer parte da mesa aqui com a gente. Vem cá, dá cá.
Aí nós temos aqui o histórico do Centro de Referência de Enfrentamento ao COVID. Né, o que a gente atendeu ali no primeiro quadrimestre de 2021? Em relação aos testes rápidos, a gente pode observar que no primeiro quadrimestre de 2022 foram testadas muito mais pessoas, um número muito superior do que foi testado em 2021. Né? A quantidade de casos positivos também aumentaram. O número de atendimentos médicos no Centro de Enfrentamento ao COVID, no primeiro quadrimestre de 2021, nós tivemos 273 atendimentos. E no primeiro quadrimestre de 2022, 4.984, para vocês verem que realmente nesse período foi um período muito crítico, mas graças a Deus, com a vacinação, essas pessoas elas conseguiram ter sintomas leves, controlar e ficar em casa e não teve aquele colapso de leito igual a gente viu em 2021. Pode passar. O hospital de campanha, aí nós tivemos também os quadros, apesar de em primeiro quadrimestre de 2022 a gente ter muito maior casos positivos de COVID, o número de internações foi menor. Isso em função, né, da vacinação que foi feita, das campanhas que a gente sempre pede para que toda a população compareça e vacine. A gente lembra que hoje nós estamos vacinando pessoas com o segundo reforço ou a quarta dose a partir de 40 anos de idade. Então, é muito importante a vacinação, né? E a gente faz um chamado mostrando esses dados e pedindo para que, não só em relação à vacina do COVID, né? A vacina da influenza, da gripe, ela está liberada para todas as pessoas nas unidades de saúde. Pais e mães, levem seus filhos, suas crianças, os seus bebês para vacinar, mantenham os cartões de vacina em dia, porque com a vacina a gente consegue erradicar várias doenças que são imunopreveníveis.
Olá, né? Soraya. Assim, não é o momento, mas é bom perguntar, porque para quem está assistindo TV Câmara, tirar a dúvida. A qual a necessidade da espera de 10 pessoas na unidade para que seja tomada a vacina? O porquê que tem que ser... não é 10... Foi informado lá no BSF Gutiérrez, assim, para falar, não, o senhor tem que estar bem bonito que eu estou falando. Só para explicar para quem está na TV Câmara, para nos assistindo, só para dar um esclarecimento.
O frasco de vacina, ele é após aberto, ele dura algumas horas, aquela vacina, para mim poder fazer a aplicação. A vacina COVID, para a gente não ter perda de doses, porque o custo é elevado desse imunobiológico, o que, que a gente faz? A gente sempre orienta, explica para as pessoas que estão lá que se ela chegar no início do dia, por exemplo, 8 horas da manhã, eu abro o frasco tranquilamente. Esse controle da abertura do frasco, ele acontece só após as 15 horas. Porque depois das 15 horas, a quantidade de pessoas que eu tenho ali para conseguir vacinar, e às vezes eu abro um frasco, faço uma dose e jogo 9 doses fora, né? Então, o que, que acontece? Essa otimização de doses, de aplicação de doses, ela não acontece só no município de Araguari. Ela é uma orientação do Ministério da Saúde para que a gente faça esse controle, né? E explicando para a população isso, né? As pessoas elas entendem, né? E retornam para poder fazer a vacina. Nós estamos aos sábados para facilitar com pontos de vacinação todo sábado no mercado municipal até às 13 horas e também na galeria ali da Rui Barbosa. Então, aquela pessoa que não tiver condições de estar indo mais cedo numa unidade de saúde para receber a vacina pode estar comparecendo aos sábados no Mercado Municipal, das 7 às 13, ou na Galeria Rui Barbosa. E das 13 às 17, nós estamos com a vacinação nos supermercados. No supermercado Badião, ali do bairro Amorim, no supermercado União, da Avenida Minas Gerais. Então, a gente está fazendo isso para chegar com a vacina mais próxima, né, do público e tornar mais acessível para que as pessoas vacinem tanto o COVID quanto a influenza, né, a vacina do sarampo, principalmente para as crianças. Nós precisamos de erradicar a doença, não podemos deixar voltar. O sarampo está voltando. Nós tivemos aqui em Araguari um caso que está em investigação para sarampo. Então, assim, é uma doença que mata, é uma doença que a gente não lembra, porque tem muito tempo que a gente não tem ela, né, circulando, mas como as pessoas viajam muito, ela traz esse vírus de países onde a doença não foi erradicada para o nosso Brasil. E aí aquelas crianças que não foram imunizadas, elas ficam propensas a desenvolver, né, doenças graves como sarampo, como poliomielite. Então, a gente precisa que os pais tenham consciência disso e que traga suas crianças para vacinar. E pode passar para o próximo, por favor.
Só uma pergunta, Soraya. Eu até... Agora, eu... Para responder também para as pessoas que pediram, né, para mim estar fazendo requerimento, pedindo para estar fazendo a vacinação no horário estendido, onde tem o horário estendido, nas UBS. Mas você pode falar o porquê, né, que não, será que tem possibilidade de estar fazendo isso ou devido a pouca procura? Deixa eu te contar, uma senhora ela tem 80 e poucos anos, ela inclusive está na UPA, sabe? Foi o neto levou para a UPA, ela não vacinou, deu COVID, está com COVID positivo lá, olha para você ver o perigo, agora eu quero saber da vacina.
Nós ainda não colocamos a vacina no horário estendido por falta de profissional. Nós não temos um número de profissional suficiente para a gente estender esse horário. Com o processo seletivo que nós realizamos agora, nós já fizemos o chamamento e as pessoas estão comparecendo. Assim que a gente conseguir manter o número de profissionais corretos nas unidades durante o dia, nós já iremos iniciar essa vacinação no horário estendido. Tem possibilidade de a gente estar fazendo isso também, além dos sábados, né? Está estendendo. Eu não tenho agora de imediato, porque eu estou sem profissional. Mas, em breve, nós teremos condições, sim, tá? De estar fazendo essa vacinação. Agora, eu queria falar uma outra coisa. Essas pessoas idosas com dificuldade de locomoção, a Secretaria de Saúde disponibiliza veículo e vacinador para ir até a residência dessas pessoas. Então, aquelas pessoas que estão acamadas... Oi? Também. tá? É, Piracaíba também. O que é que aconteceu em Piracaíba que ficou fechado? Gente, é muito triste. Vou compartilhar com vocês. A técnica de enfermagem que trabalha lá perdeu o pai. A enfermeira fez uma cirurgia. Passou por procedimento cirúrgico, estava afastada. Nós estávamos com outra enfermeira lá para poder fazer a cobertura e ir lá todos os dias vacinar. E fazer o atendimento à população. O pai dela foi para a UTI e ela entrou de licença. E aconteceu, o médico que estava lá pediu exoneração. E aí aconteceu isso tudo. E naqueles dias não teve como, a gente não teve como tirar de uma unidade e mandar para lá. Mas nós deixamos uma ambulância disponível para que, se a população precisasse de atendimento, para que a gente trouxesse e prestasse o atendimento aqui. Tá? Infelizmente, sim, já retornou o atendimento, né? Mas naquele período nós tivemos essa situação. Né? E como vários profissionais pediram exoneração, porque existe uma lei federal que fala que, se você foi contratado num processo seletivo, você ficou um tempo, para você assumir novamente, você tem que dar um interstício de 2 anos na lei federal. Na municipal, pede um interstício de 1 mês. Então, como eles sabem que a gente está chamando do processo seletivo, para eles não perderem, eles pediram exoneração. Então, a gente teve todas essas situações, né, que infelizmente aí aconteceu esse fato, tá? Fernando. E as atividades da força-tarefa, né, que a gente teve o força-tarefa atuando. Depois a gente teve uma diminuição de casos de Covid, e aí a gente continuou somente tirando dúvidas, orientações. Como diminuiu o número de casos, houve decretos que a gente pôde retomar as atividades anteriores, voltar a frequentar lugares, e aí o força-tarefa a gente já começou a trabalhar mais só as questões de orientação e retirada de dúvidas. Pode passar para nós, por favor. A vacinação, né, no primeiro quadrimestre de 2022, a gente continua com várias campanhas. A gente pede a participação de toda a comunidade para a gente conseguir manter altas taxas de coberturas vacinais, para evitar que o número de casos aumentem, que a gente tenha que regredir, né, decretando situações de restrição. Nós não queremos que isso volte. Para que isso não aconteça, é necessário a participação de toda a comunidade na vacinação. A população vacinada, a gente trouxe aqui a quantidade de pessoas vacinadas com a primeira dose contra o Covid-19. Então, hoje nós estamos com uma taxa de cobertura de 89... Não, nós estávamos em abril, né, de 89,66. Hoje a nossa cobertura está melhor. Pode passar. Aí está a estrutura da Secretaria de Saúde, né, dividida por blocos financeiros que a gente tem. Pode passar, por favor. Aqui são os nossos prestadores. Nós temos vários contratos vigentes na Secretaria de Saúde, que a gente faz a contratação com terceiros para prestação de serviço para a população. Nós temos incansavelmente procurado novos parceiros, abrindo novos credenciamentos para que a nossa população consiga ter acesso a um maior número de exames, a um maior número de procedimentos. Pode passar, por favor? Pode passar. Recursos humanos. A gente tem trabalhado para valorizar o trabalho de todos os nossos profissionais de saúde, né, do município. Nós tivemos várias ações nesse sentido. Houve a questão do aumento da remuneração de algumas categorias profissionais e estamos trabalhando em breve, eu creio que agora no segundo quadrimestre, a gente consiga melhorar a remuneração dos demais profissionais de saúde, porque já estamos fazendo o cálculo de impacto, trabalhando isso, né? Nossos profissionais, eles foram profissionais que trabalharam incansavelmente durante toda a pandemia, enquanto todo mundo parou, a saúde ela não parou, ela trabalhou mais, né? Vários profissionais que a gente teve, eles foram acometidos também pelo Covid. Eles tiveram que se afastar e, quando eles afastavam, aquelas equipes que continuaram trabalhando, elas trabalhavam por dois, por três, né? Então, assim, nós temos tentado ao máximo valorizar esses profissionais, fazer capacitações, reunir com as categorias. Abertura de processo seletivo, porque, como eu falei para vocês, já vem de longa data essa questão do desafio de manter o profissional em nosso município, né? Então, a gente teve essa questão no primeiro quadrimestre de 2022, fizemos o processo. Departamento de compras. Nós trabalhamos incansavelmente. A Secretaria de Saúde ela faz vários processos para aquisição de insumos, processos licitatórios, processos de estudo técnico preliminar para levantar o que é necessário, a quantidade.
Palavra, Soraya. Só para a gente tirar a dúvida, eu acho que as outras secretarias teriam que ter, a Secretaria de Saúde tem sua própria licitação, né?
Sim. A Secretaria de Saúde ela tem separado das demais seu departamento de compras e o departamento de licitação. Porque a quantidade de processos da Secretaria de Saúde é muito grande. E se um processo ele não inicia lá, com o pedido do coordenador, com a cotação de preços do compras, né? Passa pela controladoria, passa pelo jurídico, passa pela aprovação do conselho, se a gente não faz esse processo de maneira tudo engajado, uma engrenagem andando, lá na ponta falta o material para o nosso paciente, né? Para o nosso profissional executar o trabalho. Então, assim, nós temos uma equipe bem qualificada que a cada dia está fazendo mais cursos, né? A legislação de licitação mudou, então a gente está capacitando eles para que a gente melhore os nossos processos de compras, de licitação, para que a gente tenha disponível o maior número de materiais e procedimentos para a nossa comunidade.
Só um minutinho, vereador, só para cumprimentar o nosso secretário de governo, o tenente, se eu quiser fazer parte aí da... Tá? Passa a palavra ao vereador Nigro.
Soraya, e a licitação das limpezas do postinho já saiu?
Sim, o processo de limpeza, a licitação já saiu e a empresa vencedora já está com funcionários em todas as unidades de saúde. Graças a Deus. Porque quem... E aí, assim, eu queria aproveitar esse momento e agradecer aos nossos funcionários que contribuíram nesse período que a gente ficou sem a equipe de limpeza, porque teve um problema no processo licitatório e teve várias impugnações, aí a gente já passava para outra empresa, e sabe? É o que acontece, né? A gente só sabe como é o processo, quanto é tão burocrático quem vivencia aquilo ali, né? E aí eu queria agradecer a todos os nossos colaboradores que, mesmo não sendo função deles, contribuíram para limpar as unidades de saúde nesse período, né? Porque, assim, muita gente nos ajudou muito, né?
Qual que é a empresa que ganhou a licitação?
Golden.
É de onde essa empresa?
Ela é de Goiânia.
Tá bom.
Ela é de Goiânia.
Soraya, o senhor ainda está com a palavra, o senhor passa para mim se o senhor quiser. Mas continua, depois eu faço a minha pergunta. Pode perguntar.
Tá bom, então.
Aí, o que a gente teve nesse início?
Soraya, só um minutinho, por favor. Só respeitei o vereador para ele terminar de falar, eu vou perguntar. A Golden, só para quem está nesse momento nos vendo, a Golden é a mesma empresa que presta serviço nos serviços urbanos?
Não. Não, é outra. É o mesmo nome, mas não é. Todo mundo pergunta se era, mas não é. Aí, no departamento de compras, só nesse primeiro quadrimestre, nós fizemos 39 processos de compras. Fizemos uma adesão, 10 compras diretas, 18 pregões eletrônicos, 10 dispensas de licitação. Então, vocês estão vendo aí a quantidade, o volume, né, de trabalho que é dentro da Secretaria de Saúde. Na atenção básica, a gente teve um aumento nos atendimentos de rotina nas unidades de saúde, devido ao avanço da vacinação e a diminuição dos casos de Covid, porque lá em 2021, as pessoas estavam com medo até de procurar o serviço de saúde, né? E agora, como está mais controlado, a gente teve um aumento dessa demanda, um aumento da procura, né, por atendimentos. Nós avançamos na informatização das unidades de saúde, nós fizemos vários treinamentos com os nossos profissionais, nós estamos lançando o prontuário eletrônico para que os profissionais façam, né, todos os relatos desses pacientes no sistema, tanto nas unidades básicas quanto na policlínica. Nós fizemos reforma no CEAME, que foi reformado e foi concluído. Nós estamos no primeiro quadrimestre com a UBSF do Maria Eugênia e a do Miranda em reforma, eles estão em outros endereços, né? E em breve, agora no segundo quadrimestre, nós vamos entregar essas unidades totalmente reformadas para a nossa população. Eram unidades que não tinham acessibilidade, né, porque a maioria das nossas unidades são muito antigas, então não tem acessibilidade, e estavam em condições precárias mesmo de condições de uso. Então, assim, a gente pegou essas primeiras e a nossa intenção é que todas as nossas unidades passem por reformas.
Palavra, Soraya. Soraya, dentro dessas reformas da unidade básica de saúde do Mário Eugênio, tem um recurso meu que é emenda impositiva. Essa sala, ela está dentro dessa reforma? Ou, Fernando, qualquer um de vocês quiser me responder. Essa sala está na reforma, ou quando for entregar, vai entregar com ela já?
Quando for entregar, vai entregar com essa sala, sim. Essa emenda impositiva, nós fizemos, que o senhor destinou para a construção da sala dos agentes comunitários de saúde, ela está sendo construída e vai ser entregue na finalização dessa reforma, dessa obra.
Só registrar a presença do presidente do bairro Novo Horizonte, o Arley Alves. Se quiser sentar aqui, fica à vontade. O senhor é uma autoridade, tem todo o direito de vir sentar aqui. Fica à vontade.
As ações preventivas...
Soraya, eu queria fazer... Tá. Palavra. Eu tenho uma emenda impositiva para o Bosque, para o Amorim e para o Novo Horizonte. Essas reformas vão demorar a começar, ou a senhora...
Essas reformas, elas já estão com o nosso engenheiro. A empresa já foi nos locais, já fez as cotações de quanto que vai ficar o serviço e em breve nós teremos essas unidades reformadas. Aí nós vamos reformar, fazer o que precisa lá na unidade, tá? Só que não vai ser uma reforma geral, porque aqui, por exemplo, Maria Eugênia e o Miranda foi reforma geral. Nós vamos entregar uma unidade nova para a nossa população. Tá? Essas outras, elas não vão ser nesse sentido, tão grande quanto essa, porque nós temos a questão do orçamento, nós temos o planejamento, o número restrito da empresa que pode fazer, né, de funcionários. Então, por isso, a gente não vai fazer no grau que nós entregaremos o Maria Eugênia e o Miranda, mas faremos, sim, dentro das emendas do recurso que foi destinado, dentro do valor que foi destinado, a reforma no que for necessário. Tá,
tá bom, então. Obrigado.
Por nada. Realização de eventos, né, de implantação e capacitação da linha de cuidado na apneia do sono. Nós avançamos com esse ambulatório do sono para auxiliar pessoas no tratamento da apneia para que elas consigam ter uma melhor qualidade de vida.
É o seguinte, é isso que eu ia falar. Hoje a gente veio para prestar conta do primeiro quadrimestre, né? Então, até o final do ano será prestado conta dessas emendas impositivas, tá? Porque a gente veio preparada para falar de 1º de janeiro até o final de abril.
No departamento de odontologia, nós tivemos homologação de 23 equipes de saúde bucal, treinamento e capacitação de todos os profissionais odontólogos, auxiliares de dentista, né, na utilização do ESUS, a implantação do ESUS, do prontuário eletrônico para esses profissionais, o atendimento odontológico nas nossas 17 unidades básicas na zona urbana, mais a zona rural. O atendimento odontológico especializado, pacientes com necessidades especiais, periodontia, bucomaxilo, estomatologia, endodontia. Nós temos isso tudo no céu, lá na policlínica. Atendimento do odontológico domiciliar para pacientes acamados, asilos e entre outros. Reforma do CEL, que nós fizemos também no mesmo período que foi feito a reforma, entrega e reforma do CEAME, nós construímos mais consultório odontológico lá para atender esses pacientes especiais. Atendimento do horário em horário estendido na UBCF Amorim era das 17 até as 19, e aí a gente passou esse atendimento até as 21 horas. Trabalhamos muito a questão da prevenção, porque quando a gente fala em saúde, nós temos que lembrar que a prevenção é essencial. Então, a gente está com um programa nas escolas estaduais, municipais e creches, que é o Prevenir para Sorrir, que é um atendimento e uma orientação que o odontólogo vai com a equipe para fazer escovação e ensinar para as crianças como se escova, como que utiliza o fio dental. E isso é feito tudo de maneira muito lúdica por esses profissionais, né? E depois eles vão para a prática também com essas crianças para poder fazer a escovação. O serviço de atendimento domiciliar e a central de oxigênio, né? Parceria entre o serviço de atendimento domiciliar e o CEL, que é o que eu falei. O CEL é o Centro de Especialidades Odontológicas, que é o que eu falei, aqueles pacientes acamados, aqueles pacientes especiais com dificuldade. Essa equipe do CEL é uma equipe especializada, altamente capacitada, para poder fazer o atendimento para essas pessoas e o tratamento odontológico que elas necessitam de forma humanizada, né? Porque uma pessoa... Tem gente que, em condições normais, tem medo. Agora, você imagina uma pessoa que tem um déficit cognitivo, que tem algum problema, né? Essa pessoa, ela não entende aquilo ali. Por que que está tratando? Por que que está pegando? Porque, às vezes, está contendo ela para fazer o tratamento. Então, assim, essa equipe é uma equipe que tem um carinho muito grande e que desenvolve um trabalho muito bonito. Otimização dos processos de desospitalização na Santa Casa, na UFO, né? Os pacientes ortopédicos que aguardam na UPA. Tá. Olha, o que que acontece? Nós temos alguns procedimentos que nós dependemos hoje, que são procedimentos de maior complexidade. Nós não temos aqui no município. Na Araguari, a gestão plena em saúde, nós temos obrigação de resolver o que é nível primário e o que é nível médio, média complexidade. O que é alta complexidade, o que nós temos no município é a Universidade Federal de Uberlândia. E a Universidade Federal de Uberlândia, ela passou por uma alteração da administração. A EBSER que está tomando conta agora da universidade, que está gerindo lá. E aí, com essas mudanças que teve, eles não estão conseguindo atender às demandas de todos os outros municípios, de Araguari, Uberlândia, enfim. E nós estamos tendo muita dificuldade. Eu já cobrei do Estado, sabe, da Superintendência Regional de Saúde, para nos auxiliar, tanto eu, enquanto gestora, quanto os outros gestores das outras cidades, né? Eu não sei específico dele, né? Mas hoje as nossas cirurgias bariátricas, nós temos uma fila com pessoas aguardando há muitos anos, é um longo período. Nós tivemos, através de um parlamentar dessa casa, uma emenda impositiva que ele direcionou para a realização de cirurgias bariátricas. E aí, essas cirurgias a gente fez, quando veio a emenda para a gente fez, a Santa Casa montou um processo. São cirurgias de alto custo, são cirurgias de alta complexidade, e com o valor que ele colocou, nós contratamos esse serviço na Santa Casa. Só que o valor dava para sete cirurgias, entendeu? E como a obrigação... Oi? São sete cirurgias. E aí, o que que acontece? Nós dependemos, quando a gente fala de atenção terciária, alta complexidade, é a Universidade Federal de Uberlândia. É para lá que vai a PPI, que vai o dinheiro dos municípios, para que lá resolva, entendeu? Então, por isso que está tendo essa demora no chamamento, por causa dessa desestrutura que a universidade passou, e eles estão reestruturando agora para poder chamar. Tá?
Doutora Soraya, a respeito de autópsia, eles estão reclamando que estão demorando demais para fazer autópsia ou o resultado. A senhora sabe alguma coisa sobre isso?
Isso aí é com a Polícia Civil.
É?
É, tá? Não é da Secretaria de Saúde. A farmácia municipal. Na farmácia municipal, nós tínhamos um TAC com o Ministério Público para cumprir. E nós tínhamos várias fiscalizações do Conselho Regional de Farmácia. Então, foi necessário a gente providenciar outro local para que pudesse armazenar as medicações e pudesse ampliar o atendimento para a nossa população, né? Então, a gente mudou, a farmácia municipal hoje ela está funcionando em outro endereço, né, para melhorar a logística, a guarda desses medicamentos, a qualidade e a entrega dos mesmos à nossa população. Hoje, a gente trabalha para que... Nós temos uma lista, o REMUME, que é uma relação municipal de medicamentos. Nesse REMUME, e pela lei que tem nacional, esses medicamentos de baixo custo, de médio custo, eles são fornecidos pelo município. né? E os de alto custo, eles são fornecidos pelo Estado e pelo governo federal. Então, nesses medicamentos que o município é responsável pelo fornecimento, nós fazemos uma gestão muito grande hoje, um controle muito rígido para que não falte essas medicações para a nossa população. Né? É determinação do nosso prefeito que a gente que não falte nada. O que às vezes as pessoas falam alguma coisa lá da farmácia é quando aí esses medicamentos é função do Estado fornecer ou função do governo federal. Né? Mas aí o que foi feito também para a gente otimizar isso e melhorar? Eles passaram os processos, porque antes os processos iam tudo para Uberlândia. E aí nossa equipe foi capacitada, né? E esses processos eles já estão iniciando em Araguari. E com isso, também, esse tempo de demora para vir essa medicação de alto custo, ela tem diminuído também. Tá? Olha, aquela farmácia, ela veio, o projeto dela pronto do Estado. Veio daquele jeito, podia construir ela daquele jeito. E lá não comporta a nossa farmácia municipal. Se o senhor for hoje visitar aquela estrutura física de lá e visitar a estrutura física que nós estamos hoje, o senhor vai ver que é impossível utilizar aquela estrutura ali que foi construída para receber a nossa farmácia municipal. Por isso que aquele local ele não foi utilizado para a farmácia funcionar lá. Porque a realidade nossa, do nosso município, é diferente. Tá? Não tem como. Aquilo lá, o jeito que eles construíram, o jeito que foi construído, é impossível a nossa farmácia, com a estrutura que a gente tem hoje, ir para lá e funcionar naquele espaço. Para que... Para que isso aconteça, aí tem vários processos que a gente já está trabalhando. Primeiro, tem que desafetar aquela área da praça para ter ampliação dali. Então, tem todo um processo que já está sendo feito para a gente adequar. Né? Aí desafeta a área porque é área verde. Aí a gente tem que trocar por outra área, fazer permuta. Então, tem toda uma coisa por trás que já está sendo trabalhada para que a gente possa futuramente readequar e ampliar ali, para que ali possa realmente receber a nossa farmácia municipal. Tá? Nós já estamos trabalhando nesse sentido. Por nada. PFD e exames de alto custo, né? A gente já falou um pouquinho. A gente reestruturou o espaço físico, adquiriu vários equipamentos, computadores, impressoras, aumentamos o número das nossas equipes. Hoje, os nossos pacientes, eles recebem ligação dos nossos funcionários, perguntando, porque tem paciente que já estava na fila há muito tempo. Então, as pessoas ligam e falam assim, você ainda tem interesse de fazer esse exame aqui? Aí a Aí eles falam assim, não, tem interesse. E aí a gente faz essa busca ativa primeiro. Então, hoje é possível fazer essa busca ativa, é possível confirmar com esses pacientes se eles vão. Liga para o paciente falando, ó, seu exame saiu, vem aqui buscar. Só que mesmo com todo esse controle, com toda essa busca ativa que a gente faz desse paciente, tem muita gente, tem muito paciente que fala, não, eu quero, eu ainda tenho interesse de fazer. Aí você liga, libera a guia, libera o exame para ele ir lá buscar e ele não vai. Ou ele pega, vai lá na Secretaria de Saúde, pega a guia e não comparece na clínica credenciada para fazer o exame. Então, a gente tem que trabalhar também essa questão né? É, que é muito importante. Por quê? Porque se o paciente fala, não, não vou, se ele avisa, tem como a gente trocar e passar para um outro. Agora, se ele não avisa, não tem como a gente fazer essa troca. E aí aquele profissional ficou lá naquele tempo ocioso que poderia ter atendido outra pessoa ali. Né? Então, é muito importante que a população tenha consciência que quando os nossos profissionais ligarem, né, que se eles se comprometeram, não, eu tenho interesse, eu vou, que eles vão. Né? É, a gente fez várias capacitações, vários treinamentos dos nossos servidores para utilização do sistema, né? Uma unificação das informações, todos os processos hoje de solicitação de procedimentos de tratamento fora de domicílios e exames de alto custo, eles são passados pelos médicos reguladores que regulam e classificam, não, isso aqui é urgência, isso aqui não é. Né? Cadastram eles em ordem cronológica de prioridade no portal da transparência, né? E assim o departamento ele garante a transparência e a eficiência na gestão dos processos.
Soraya, palavra só um minutinho. Bom dia, a graça e a paz. A respeito do portal de transparência, creio que deve ser um problema lá do CPD, não sei, mas está difícil da gente acessar, né? Eu mesmo estou indo lá, estou sendo bem atendido pela menina que trabalha lá. A gente tinha esse problema, que antigamente eu pedia para olhar a tela, e aí eles nunca entravam, né? Aí a menina lá de cima, lá, fui lá, bati, a menina falou, me dá um nome completo, me atendeu bem. Mas se der esse acesso para a população na internet, para a pessoa entrar no portal de transparência, entrar na prefeitura, vai para o portal de transparência na saúde, se der esse acesso, ficaria bem mais, né, melhor até para a gente que tem um conhecimento na cidade, divulgar essas informações. Eu creio que deve ser um problema de sistema, né, não da Secretaria de Saúde, mas às vezes você poderia, não sei se é o CPD, onde quer, intervir aí para melhorar no computador. Enquanto secretaria, está excelente. Chego lá, eu tenho toda a informação. Mas se eu conseguir acessar por aqui, vai facilitar para a gente.
As informações estão no portal da transparência. Elas têm que estar todas lá. Só que para acessar, a gente não acessa por nome de paciente. Porque tem a lei de proteção de dados. Então, o que é que sai lá? Ou é o número do Cartão Nacional de Saúde, do Cartão SUS, ou o número do CPF daquele indivíduo. Só que o que a gente já pediu para a empresa que é responsável pelo sistema, pela Soner e para o Leonando CIPD, que torne aquele portal da transparência, que coloque ele ali na primeira página da prefeitura e que facilite, né, o acesso da população. Né, para que a população possa entrar lá e possa fazer a consulta e acompanhar. Né, acompanhar se essa fila está andando, se não está. Então, a gente ainda tem algumas adequações para fazer que ainda não foram feitas porque não depende da Secretaria de Saúde. Eu dependo do CIPD, eu dependo dessa empresa que é terceirizada. Fiz várias notificações e espero que, em breve, nós tenhamos a fila de forma a ser acessada com maior facilidade para a nossa comunidade, para a nossa população. A UPA, aí aqui a gente tem vários atendimentos, né? Em janeiro, eles atenderam 4.883 pessoas, atendimentos médicos. Em fevereiro, 3.198. Em março, 4.012 pessoas, 12 atendimentos. Em abril, 4.530 atendimentos. Olha, com esse processo seletivo, nós colocamos, né, as vagas para tanto para o pneumologista quanto para o agente comunitário de saúde. Né? Teve alguns cargos que a gente não conseguiu candidato. Nenhum candidato se inscreveu para poder prestar o serviço. Hoje, nós não temos um pneumologista pelo atendimento na policlínica, nós não temos. Aí nós soltamos o processo seletivo no intuito de contratar. Hoje, esse atendimento ele é prestado pelo ambulatório do IMEPAC, né? Só que a demanda é grande, né? Por isso que a gente tem tentado contratar profissionais. E eu não estou lembrada agora, mas eu acho que para pneumologista não teve nem inscrição. Nenhum médico se candidatou a prestar o processo seletivo. E olha que os salários que nós estamos pagando no município de Araguari é um salário maior do que na nossa região, né? Nós fizemos exatamente isso para poder fazer com que o profissional venha para o município, tá? E aí, como a gente não conseguiu, o que nós estamos fazendo também? Nós estamos contratando a prestação de serviço pelo consórcio ANVAP, Consórcio Saúde ANVAP. E aí a fila está andando, para não deixar só num ponto, sabe? Só que não é na velocidade que a gente gostaria que fosse, tá? Porque eu não tenho profissional. Já foi licitado esse material. Eu vou conversar com a referência técnica de lá. O processo licitatório foi feito. O primeiro processo licitatório ele deu fracassado. O que, que é isso? Processo licitatório fracassado. Tudo que eu vou comprar em saúde, eu não posso ir lá e comprar. Ah, eu quero isso aqui, eu vou lá e compro. Eu tenho que fazer todo um processo para adquirir o material. E aí foi feito esse processo, foi feita a licitação, só que ninguém se habilitou para vender aquele produto para o município, entendeu? E aí ele deu fracassado. E aí a gente teve que começar rapidamente, assim que o processo deu fracassado, o processo novamente, né? Mas agora, graças a Deus, já foi licitado, já temos a empresa vencedora, já foi empenhado, né? E esse material, eu acho que ele já até chegou. Eu acho que já chegou. Eu não sei por que não chegou ainda lá na unidade, mas eu vou verificar com a coordenação, tá?
Secretária, assim, aproveitando até os vereadores aqui, a senhora, a respeito dessas licitações, né, a senhora levou a Fernanda para a senhora lá, na contabilidade. O que acontece? Essa instabilidade de preço que nós estamos vivendo no Brasil hoje, se não conseguir mexer na lei da licitação e dar uma flexibilidade, vai acontecer, porque várias outras secretarias estão dando muito deserto na licitação. Por quê? Porque o contratado entra com a licitação hoje, amanhã o preço está lá diferente, né? Nós mesmos tivemos uma verba federal e perdemos, a cada 100 quilos de carne, nós perdemos 25 quilos de carne que a gente fez o projeto. Por quê? Então precisa dessa flexibilidade, porque ninguém vai querer fornecer, porque o cara vai e entra na licitação hoje, amanhã, infelizmente, o nosso país está numa instabilidade, combustível, tudo. Não tem como aproveitar aqui os vereadores para mexer nessa casa, nessa lei de licitação e dar uma flexibilidade depois da contratação, né, desses insumos, dessas coisas, porque melhoraria, porque a tendência é dar deserto mais e mais e fracasso.
A lei é federal e o Tribunal de Contas segue ela. O Tribunal de Contas não quer nem saber o que a gente passa aqui. Para o senhor ter uma noção, eu vou contar para o senhor aqui. Eu fiz um contrato com o hospital na época do Covid, que eu não tinha lugar para colocar as pessoas. E eu estou respondendo o Tribunal de Contas por isso. Entendeu? Porque ele não quer nem saber se tem, se não tem. Ele quer que você segue a lei. É o que está na lei. Então, a administração pública ela fica muito restrita a seguir a lei. Qualquer coisa que eu saia da lei, ele não quer nem saber se tem gente morrendo, se tem gente... Entendeu? É uma lei federal que eu tenho que seguir. Né? E
é
aí,
um absurdo,
infelizmente,
né?
Porque... não tem como, não é, Daiane? Explica aí para nós.
A hora da propaganda, eles põem lá que toda vida importa, faz um sensacionalismo, mas na hora de desburocratizar para o dinheiro chegar no povo, atendimento chegar no povo, lá em cima mesmo, eles retêm. Então, seria o caso de fazer uma força-tarefa em município, estado e deputados federal e mexer nessa lei, porque não dá... Eu mesmo vou querer prestar um serviço que eu vendo hoje um copo a 20 reais para a prefeitura, amanhã o copo está a 30, eu não posso. Então ninguém vai querer prestar, né, se não poder, não tiver essa flexibilidade. Eu entendo que tem um risco, mas tem que mexer nisso, que está tão deserto. A cesta não está chegando no CRAS por causa disso. Então o município, o estado está perdendo por causa dessas burocracia que rebenta o nosso país. Então seria uma hora de fazer uma força-tarefa, tentar algum deputado marcar uma audiência lá na Câmara, lá pra... porque senão vai piorar a situação. E aí insumos, ó, pra você ver, insumos de papo, coisa básica que pode evitar uma doença, e aí a pessoa vai, depois que cair na alta complexidade, vai custar muito mais caro. Pro... Ah, não, é complicado, viu?
Qualquer denúncia que chega para mim, eu tenho que apurar, né? Tudo que chega para mim. O que chegou, pra, qualquer coisa que chegue, eu faço, se precisar de fazer boletim de ocorrência, eu faço boletim de ocorrência, se precisar de abrir sindicância, eu abro sindicância, né? Fez. Aí agora está na mão da polícia e está na mão da procuradoria. Né? A minha parte, enquanto gestora, a hora que o fato chegou para mim, chamei a polícia, fizemos boletim de ocorrência. Agora o restante é com o jurídico da prefeitura. É isso, tá? Não. O prédio alocado para medicação, ele é um prédio ali ao lado da Secretaria de Saúde e lá no aquele espaço é de outro proprietário.
Só um segundinho, só por questão de ordem. Aí, da agora para frente, Guilherme, vamos fazer o seguinte. Eu sei que vocês querem sanar as dúvidas de vocês. Deixa só a gente dar uma pincelada aqui. Eu vou abrir o microfone para todo mundo. Pode, você não fala assim, é um direito seu. E eu acho que você deve perguntar mesmo. Você é um fiscal do povo, então... Porque não pode deixar de passar nada mesmo, você tem que perguntar mesmo. Fala assim, só para a gente dar uma sequência, porque senão nós vamos... Aí o que acontece? Se tiver alguma pergunta daqui, você pode perguntar, mas encerrando aqui, eu vou abrir o microfone para todos que estão aqui, ok? Pode dar sequência?
Departamento de Engenharia e Manutenção. Nós estamos aí, em breve, nós entregaremos... agora em julho, o Centro de Atendimento Psicossocial, CAPS-AD. Nesse período aí do primeiro quadrimestre, ele se encontrava na fase final, né? E aí nós já recebemos a obra, estamos fazendo a mudança e entregaremos mais um serviço para a nossa população. Portal dos IPs, a obra encontra-se em andamento, com 70% concluída. Nós entregaremos também a OBSF do Portal dos IPs para a nossa comunidade. Agora, nesse segundo quadrimestre. A OBSF Milênio está em processo licitatório também. A OBSF do Bela Suíça também está em processo licitatório. Em breve, assim que terminar, concluir esse processo licitatório, nós já daremos a ordem de serviço e construiremos essas unidades para a nossa população, né, nesses locais que a gente ainda não tinha uma unidade básica de saúde.
Soraya, palavra? Quando a senhora fala o BSF Milênio e o BSF Bela Suíça, vou te falar, é a menina dos meus olhos aí como vereador, que é uma luta constante nossa com os deputados, o Raul e o Zé, né? E assim, pós isso aí não deve, dentro dos trâmites, não deve demorar muito mais, né, para dar ordem de serviço pós isso.
Licitação sendo finalizada, né, aí passa pela controladoria e aí logo a gente consegue dar essa ordem de serviço. Nós estamos com a ampliação do canil municipal, que também está em fase, está em processo licitatório para a gente dar melhores condições para aqueles animais que são abrigados. A construção da sala odontológica de Água Clara, a gente está finalizando os projetos. No departamento de informática, né, nós conseguimos, da Secretaria de Saúde, contratar mais um técnico em informática para fazer as manutenções dos computadores, instalação de programas, reparos, cabeamentos dos locais necessários. Nós cabeamos muito as unidades de saúde em vários pontos para implantar o sistema de prontuário eletrônico, a informatização das unidades. Adquirimos 106 computadores completos para a Secretaria Municipal de Saúde, né? Porque nós precisamos disso para quê? Porque nós temos hoje prontuário eletrônico, né? Tudo informatizado para a gente sair do papel. Então, a gente adquiriu e distribuiu esses equipamentos nas unidades básicas de saúde, serviços de saúde mental, Secretaria de Saúde. O PASSE, o Posto Avançado de Coleta Externa, que é da coleta de sangue, né? Ali ficou apagadinho. Mas nós tivemos 459 doações nesse primeiro quadrimestre. Lembrando que a coleta de sangue ela é realizada no município de Araguari toda quinta-feira, das 7 da manhã até às 13 horas. Né? E com isso a gente consegue atender a nossa demanda de sangue no município. O serviço ele está tão bem estruturado que o Hemominas, o diretor médico clínico do Hemominas, entrou em contato comigo e ele não queria só um dia. Ele queria aumentar, né, pela estrutura e o compromisso que essa gestão está tendo com eles, a quantidade de dias, passar pelo menos para mais um. Só que não foi possível no momento pela falta de profissional, porque eu que tenho que entrar com todos os profissionais, né? Então, como eu não tenho ainda mais equipe para que isso aconteça, aí eu preciso primeiro estar esperando esse processo seletivo, esses médicos que vão entrar, para a gente tentar evoluir nesse sentido. Quinta-feira, das 7 horas até às 13, que é o horário que termina a última coleta. Mas até às 11, chegou lá, eles já fazem a triagem. O SAMU, nós tivemos no total de 1.273 ocorrências no primeiro quadrimestre. Aí, com todo tipo de apoio, com todo tipo de atendimento, né? A quantidade de ligações recebidas, 6.464, lembrando que é uma equipe qualificada, que quando a pessoa liga lá no SAMU, ela já recebe todas as orientações, como que ela tem que fazer, os primeiros socorros até a ambulância chegar, ela recebe toda a orientação. As melhorias, né, na Secretaria Municipal de Saúde. Nós fizemos também a mudança do CAI, que é o Centro de Atendimento Especializado, que acompanha os pacientes HIV positivo, com as hepatites e com as doenças sexualmente transmissíveis. Eles mudaram para um local mais central, de fácil acesso à população e com melhor estrutura física para acolhimento dessas pessoas. Adquirimos um novo aparelho de ultrassonografia de última geração com imagens de excelente qualidade para que os nossos profissionais atendam a nossa população da melhor forma possível e façam os diagnósticos necessários. E iniciamos também nesse quadrimestre a reforma da base do SAMU. É isso. Agora é a Fernanda. Fernanda Vaz.
Fernanda Vaz, por favor, faça uso do microfone para nós esclarecermos a nossa comunidade araguarina.
Bom dia a todos. Agora a gente vai falar sobre a parte financeira da Secretaria de Saúde. Vamos falar das receitas. A gente tinha uma previsão orçamentária de 314 milhões no município. A receita realizada, que incide nos 15% da saúde, foi de R$ 121.442. Então, a gente atingiu 39% da previsão anual. Os recursos arrecadados pelo município até o primeiro quadrimestre, como eu já falei, né, foi um montante de 121, 39% da previsão orçamentária. As transferências governamentais, estaduais e da União representam 86% do total arrecadado. A receita que mais se destacou aí foi a cota parte IPI, num total de R$ 762 mil. A gente falou da receita de forma mais ampla, né? Agora a gente vai falar voltado para a Secretaria Municipal de Saúde. A previsão das receitas da União era R$ 50.600.500 anual e do Estado R$ 4.190.000. Nós atingimos 34% no primeiro quadrimestre. Os principais blocos financiados por esses recursos foram o da média e alta complexidade, né, MAC, sendo R$ 9.653.000, representando 51%, seguido da atenção básica, que representa R$ 2.824.000, 15% do montante transferido. Agora nós vamos falar dos gastos, né, das despesas. A gente falou da receita, agora vamos falar das despesas. No primeiro quadrimestre, despesa corrente R$ 45.171.000 de liquidado e despesa de capital R$ 1.228.000. O que a gente fala, né, os 15%, hoje a aplicação do município está em 18,80%. Isso. É o recurso próprio, 15% voltado para a saúde. Despesa por subfunção. Despesa por subfunção, a gente tem um gasto geral de R$ 46.400.000. 45% dessas despesas, extração geral, que é onde é contabilizada a maioria da folha de pagamento. Aí a gente tem um gráfico por atividade, né? Os maiores gastos, como foi falado, 25% por projeto atividade foi na atenção básica. Teve também gestão de contratos, 24%. Nesse gestão de contratos, é contabilizado a missão Sal da Terra, que tem a gestão compartilhada da UPA, né, juntamente ao município, e também teve algumas parcelas da FAEPO, que geriu o hospital de campanha. Vamos falar agora da atenção básica. A atenção básica no primeiro quadrimestre, ela teve de liquidação R$ 11.547.187,18. A gente utilizou 34% da previsão anual. 85% desses gastos da atenção básica foram aplicados em folha de pagamento, né? Pagamento dos profissionais da atenção básica, e 8% em material de consumo. Na média e alta complexidade, A gente teve a liquidação de R$ 20.993.000, sendo que 50% foram destinados a serviços de pessoa jurídica e 24% com despesa de exercícios anteriores. A gente vê que o cenário da média e alta complexidade e o da atenção básica, eles são bem diferentes, né? Enquanto o nosso maior gasto com a atenção básica entra na folha de pagamento, seguido de insumos hospitalares, né? Na média e alta complexidade, é um serviço que a gente tem o maior gasto com serviços de pessoas jurídicas, que é pagamento de laboratório, realização de exames no geral. Sim. Recursos próprios, 15%. Foi liquidado no primeiro quadrimestre R$ 32.197.657,38 de recurso próprio. 46% foram gastos com folha de pagamento, né, vencimentos e vantagens fixas, e 21% de serviços de pessoa jurídica. Hoje, na Secretaria de Saúde, a gente tenta utilizar 100% dos recursos oriundos do governo federal e estadual. E a gente vem trabalhando para a aplicação do município ser mais voltada para o profissional, utilizando todos os recursos, né, das resoluções e das portarias. Hã? Não, não está voltando nada, não. A gente está utilizando... quando a gente começou, existiam algumas contas de resoluções e portarias antigas. Ainda tem algumas, mas todas estão em fase licitatório. E o nosso objetivo hoje é utilizar 100% dessas resoluções e portarias, né? Lembrando, assim, que às vezes, né, eu comento isso muito com o vereador Clayton, chegou resolução, 100 mil, quero que seja utilizado na UPA, mas a resolução ela foi destinada para atenção básica. Isso não pode ser feito, a gente não pode desviar o objeto da resolução e portaria. Então, nem sempre a gente recebe a resolução e portaria que coincide com a nossa dificuldade local. Às vezes, nós estamos passando bem de medicamentos e vamos receber recursos para medicamentos.
Fernanda, você me dá uma palavra?
Sim.
Essa Soraya também, às vezes, pode até ajudar essa aí. Eu estive em BH e eu trouxe lá um recurso de R$ 65.537. E eu até conversei com o prefeito e vou reforçar isso com a Soraya. É um veículo, Soraya. Ela falou que é para atenção básica. Para se houver a possibilidade de uma sensibilidade, que eu sei que a senhora tem muito coração, e o prefeito também, esse veículo de 5 lugares atender as famílias que não têm condições de pagar um Uber ou alguma coisa no sentido para a UPA. Né? Pelo menos eu fui na intenção de buscar o recurso para isso. Né? Então, assim, eu falo porque não tem esse veículo. 5 lugares eu trouxe o recurso. Então, foi o deputado que me deu sobre a resolução que nós estávamos conversando agora mesmo, né? Se tiver dentro da lei, se, né, mais para frente, há a possibilidade, né?
O que eu acabei de comentar, né? A gente tem que ler essa resolução e ver para qual subfunção ela foi destinada. Se ela tiver sido destinada para atenção básica, eu também acho que sim. A gente não pode comprar esse veículo para a UPA. A UPA é média complexidade, né? Média e alta complexidade. Aí a gente tem que trabalhar em cima de outras resoluções e aí depois a gente vê com a Soraya a forma que a gente vai fazer. Sim. Acontece muito das resoluções e portarias estar sendo aguardada para um determinado objeto, mas ela foi alimentada no sistema de outra forma e chegar... E, infelizmente, né, nós não podemos utilizar. Recursos próprios, fonte 100. Hoje, a gente está utilizando a fonte 100 para as emendas impositivas. Aí, a gente vê um valor bem pequeno, R$ 336 liquidados, mas é porque existem várias emendas impositivas empenhadas, mas liquidadas ainda não. A gente está em andamento.
Hoje, na saúde, o que a gente utiliza de fonte 100 é as emendas impositivas ou quando tem alguma devolução, né? Que a gente está... Sim, pode ser suplementado, né? Mas aí o que é gasto da saúde, a gente contabiliza nos 15%, que é a mesma coisa, né? Dessa fonte 100, 15% desses recursos geral do município, 15% tem que ser gasto na saúde. Isso. Vigilância em saúde. Na vigilância em saúde, a gente liquidou R$ 2.674.263,70. 85% foi em folha de pagamento e 9% de pagamento de material de consumo. Na vigilância em saúde, a gente, mais específico na vigilância sanitária, a gente também tem os recursos da taxa, pastor Juliano, que você perguntou da fonte 100. Esses recursos da taxa da vigilância sanitária, ele tem que ser gasto na fonte 100 também. Então, a gente realizou 30% do projetado. Assistência farmacêutica SUS. Foi liquidado no primeiro quadrimestre R$ 1.289.011,44. 96% foi com aquisição de medicamentos para atender a farmácia municipal e 4% em equipamento e material permanente. Investimentos na rede, fonte 153. Esse investimento aqui ele é oriundo do governo federal. Foi liquidado no período R$ 349.943,25. Agora a gente vai falar do fundo estadual, do recurso que a gente recebe do estado, a fonte 155. Foi liquidado no período R$ 1.245.798,06. Eu quero falar sobre o projetado, tá vendo? R$ 45.000. Houve algumas mudanças de fonte e há um tempo atrás nós não estávamos recebendo recurso do governo estadual. Então a nossa projeção não era boa. Só que, graças a Deus, né, nós estamos recebendo vários recursos do governo estadual. E aí foram suplementadas essas fichas através das receitas lançadas pela tesouraria, através de um excesso de arrecadação. 58% foi utilizado em contribuições. O que é contribuições aqui? É os repasses feitos para a Santa Casa, que é através do programa Valora Minas, onde ele já começou a aparecer, né? Nos próximos quadrimestres, vocês vão ver que vai ter um valor bem a mais. 13% em vencimentos e vantagens fixas, que é a folha de pagamento. Esses 13% são os pagamentos de campanhas. Essas campanhas de vacinação, as campanhas da vigilância epidemiológica. Esses recursos das resoluções a gente utiliza na folha de pagamento só para pagamento de campanha, porque a resolução vem específica para elas. Demonstrativo de restos a pagar. Ao final do primeiro quadrimestre, o montante pago em relação aos restos a pagar dos anos anteriores foram de R$ 4.309.397,98%. 48% desse valor de recursos próprios, 52% de recursos vinculados. Por que restos a pagar? Por exemplo, a unidade do CAPS-AD que está sendo construída. O processo licitatório foi no final do ano, a gente gerou um empenho global, mas ela só foi finalizada agora. Então, isso passa como restos a pagar não processados. Ao final do primeiro quadrimestre, o montante a pagar em relação às restas a pagar é de R$ 5.602.861,10. Pode passar, por favor. Quanto à folha de pagamento geral da secretaria, aqui a gente vai estar falando não só de governo federal e estadual, a gente vai estar falando geral. A folha de pagamento primeiro quadrimestre de 2022 da Secretaria de Saúde,
O total empenhado foi R$ 24.197,00 e o liquidado R$ 21.320,00. É uma média de R$ 4.800,00 mais os encargos sociais.
Fernanda, você não chegou ainda, você me informa. Tem aqui, aqui dentro da sua, pauta, aqui tem a quantidade de aluguéis que a prefeitura tem pagado?
Os aluguéis, eles entram aí dentro de serviços. Aqui, nesse momento, eu não tenho desmembrado, mas eu posso te apresentar, tá? Porque aí, dos aluguéis, a gente tem os aluguéis que é de serviço de pessoas físicas, serviço de pessoas jurídicas, aí eu tenho que filtrar para chegar nos valores totais.
Pode pegar, eu te peço para apresentar para a gente estar bem bonito de documento, ok?
Combinado. Resultado financeiro... o bloco, as contas do SUS, nós iniciamos o período com um saldo de R$ 6.921.000 e terminamos o quadrimestre com R$ 11.500.000. Essa conta aí é só federal, tá? Bloco de investimentos, iniciamos com R$ 9.000.000 e encerramos com R$ 14.000.000. A gente começou a receber alguns recursos que estavam parados de construção. Repasses estaduais, e iniciamos com 7 milhões e terminamos com 6 milhões. Recurso próprio fonte 100, vou até ser repetitiva, é o que a gente está utilizando nas emendas impositivas, né? Fonte 102, os 15%, eles foram empenhados na contratação de pessoas de serviços de manutenção e reforma nas unidades de saúde, aquisição de diversos materiais e equipamentos permanentes. E, principalmente, a folha, né? E recursos de portarias, fonte 153, a gente utilizou para adquirir um aparelho de ultrassom para a policlínica e pagamento da empresa para a conclusão da obra de construção do CAPS-AD. A construção do CAPS-AD, uma parte veio do governo federal, né, através da fonte 153, e teve a contrapartida do município também, porque o valor não foi suficiente para cumprir a obra. Resoluções estaduais, fonte 155, a gente adquiriu aparelhos para odontologia, contratação de empresa para a reforma do CEL e a manutenção do CEAME, a Soraya comentou isso agora há pouco. Foram adquiridos também materiais permanentes com recursos do governo federal. O total gasto com investimentos até o primeiro quadrimestre de 2022 foi empenhado R$ 2.134.796,32 e liquidado R$ 1.228.768,28. Eu estou à disposição, se tiver algum questionamento sobre essa parte financeira.
Então, agora, o que acontece? A gente já encerrou aqui o quadrimestre. Vou abrir o microfone agora, certo? Agora pode fazer as perguntas. Lembrando que... A senhora responde aqui, senhora. A senhora responde se a senhora quiser, porque agora o que acontece? Eu encerrei a prestação de conta e vocês respondem se vocês quiserem. Bem dito, né? Para não se furtar. Tá bom? Marcelo, você tinha pedido o microfone, vou abrir com você.
Bom dia a todos. Bom dia, Soraya. Eu tenho tentado muito falar com você, várias reuniões eu tentei marcar e não consigo. Eu queria saber o motivo disso. E quando eu marco lá, não, porque eu sou secretária, quem me retorna é a secretária da vice. Me perguntando o motivo da reunião. Não, eu não quero falar com a secretária da vice, eu quero falar com a secretária de saúde. Essa é uma das minhas perguntas. Qual o motivo eu não consigo falar com a senhora? Eu sou presidente da Associação dos Moradores de Araguari e Distritais. Tenho várias reclamações, tanto do distrito Piracaíba, Porto Barreiro e vários locais. Teve uma pergunta de um senhor, que essa pergunta eu já estava vindo para te fazer também, é a questão da farmácia popular. Igual a senhora falou, né? A senhora colocou aí que para melhor locomoção do pessoal, para melhor atendimento, foi colocada lá em cima e não feita de frente à UPA. Haja vista que ali seria melhor para os moradores, que eles mesmos cobram isso direto de mim. Pois se o espaço é pequeno, por que não utiliza os dois? Possa continuar uma farmácia ali E onde vocês alugaram lá em cima? E uma pergunta em cima dessa farmácia popular, porque não está tendo remédios. Eu mesmo fui um que fui 4 vezes semana passada, não encontrei vários remédios pedidos. Meu avô ficou na UPA das 10 horas da noite até 7 horas da manhã. Só havia estagiário lá dentro. Esse dia houve um óbito na UPA, por falta de atendimento, eu creio eu, porque o meu avô ficou esse tempo todo, um senhor de 87 anos, sentado. Esses postinhos que estão sendo feitos, parabéns, obrigado por você me dar a palavra, Claitinho. Lá no Bela Suíça, que o povo me cobra muito, tenho lutado muito, vejo a luta do vereador Claitinho aí também. Está sendo feito um projeto, dentro desses postinhos, colocar uma farmácia popular lá dentro, pra, como a senhora mesmo relatou aqui, por falta de espaço, para melhor atender os moradores, para evitar... Porque lá no centro, se você vai lá, você paga estacionamento, difícil acesso. Até o acesso lá é difícil. Eu vou direto lá, porque eu sempre estou ajudando alguém, sempre estou levando alguém ali, buscando algum remédio. Eu vi que o acesso é difícil, o estacionamento é difícil. Tem senhoras que às vezes eu levo lá também, é complicado. Tem esse atendimento que a senhora falou, que até o pastor aqui me comentou, que é muito bom, mas eu já vejo do outro lado que eu tenho muitas reclamações, é o atendimento dentro de casa. Tem várias senhorinhas que me reclamam, não são atendidas pelos postinhos. Difícil. Está difícil. Então, isso aí, eu tenho marcado reuniões para conversar com a senhora, não consigo, não sei o motivo, tá? Eu até quero que a senhora me explane esse motivo, porque não consigo falar com a senhora lá dentro do escritório. E a senhora explica o que está acontecendo com a saúde dos postinhos, que não está tendo médico, está com falta de material, e essas reclamações eu tenho é todos os dias. Eles vão atrás de mim, eles me ligam, sabe? Então, assim, são coisas que os moradores estão cansados. Não tem remédio na farmácia. Não tem. Tem alguns ou outros. Se você for com uma receita com 4 remédios, você vai buscar, você vai conseguir só um. Eu não sei o que está acontecendo. A senhora pode explicar para a gente?
Antes dela responder, Marcelo, eu vou responder uma questão eu fui líder comunitário, eu sei te falar uma, essa é fácil de responder. Né? Eu sei que você perguntou para ela, mas essa eu quero te responder porque eu fui presidente de bairro. Na época, eu lutei muito para que a farmácia popular chegasse no Novo Horizonte. Não sei se você lembra disso. Ela não é nem implantar o projeto, ela é reativar o projeto. Mas eu vou passar para o senhor.
É, isso aí você falou, já existia antes. Eu não lembro se era na época do Raul Belém, mas eu sei que existia. Foi na época do Raul isto. Então, eu acompanho também. Então, isso já existia. Era mais fácil. Por que não só, como o vereador acabou de explanar,
Marcelo, né? Marcelo, eu sempre estou disponível lá na Secretaria de Saúde. Perdão. Se o senhor, se não marcou, eu te peço desculpas, eu vou verificar o que aconteceu. Ou eu, ou a subsecretária, quando eu não posso, porque às vezes eu estou em reunião, tem capacitação do Estado. O Estado hoje, depois da pandemia, as reuniões são online, né, da superintendência, reunião de CIB, mas de qual. E aí, nesses momentos, a subsecretária atende. Mas assim, eu te peço desculpas e a gente já pode deixar agendado. Não,
igual você, tá? Falou aí, questão da pandemia, todos os outros secretários, eles sempre me atendem.
Não, mas eu atendo todo mundo, né? Que vai lá. É, entendeu? Eu não atendo, às vezes, a hora que chega, já, que tem algum
de todos,
problema.
Já vamos deixar agendado, porque eu tenho muitas perguntas e muitos problemas para levar até a senhora.
Certinho, sim. Depois, tá? O senhor me procura,
inclusive,
aqui,
que a gente, eu pego a agenda. Inclusive, é uma duas verbas destinadas pelo deputado Zé Vitor, que eu tive lá, a questão do meu avô, a cirurgia que ele está aguardando, não só ele, como várias pessoas. E a menina lá dentro me relatou que essa cirurgia ia ser começada a ser feita há 20 dias, mais ou menos, atrás, que a verba já estava encaixa. Que ela ia chamar meu avô na terça-feira, porque ele já tem 8 meses de espera, um senhor de 87 anos, e até hoje nada ouvi ser feito. E essa verba existe, está lá. Que é a questão da cirurgia.
Nós temos um convênio com o Hospital Santa Casa, e o Hospital Santa Casa está chamando os pacientes. E aí a gente chama na ordem da fila.
Meu avô é um dos primeiros, acho que é o segundo ou o primeiro, não foi chamado.
É, mas eu vou. Depois eu converso com o senhor me expor aqui a situação, qual que é o tipo da cirurgia, e eu verifico para o senhor o que está acontecendo. Tá? Mas a Santa Casa ela tem executado várias cirurgias para o município. Tá, e aí o senhor conversa comigo aqui em separado, que aí eu já peço para olhar para o senhor, né, qual que é a situação do seu avô, que posição que ele está, tudo certinho, porque a gente segue a fila à risca. Em relação à questão da falta de medicação, eu afirmo para os senhores, nós não temos deixado medicação faltar. Agora, existe a relação de medicação que é função do município comprar, e existe aqueles que o Estado repassa, então, e que o governo federal repassa. Aí, do município, nós estamos garantindo essa medicação. A única coisa que teve um tempo atrás, que estava faltando matéria-prima para a produção dos medicamentos a nível nacional. Então, por exemplo, chegou a faltar dipirona. Não é porque o município não comprou. A ordem de empenho estava lá. A empresa que fornecia os medicamentos para o município, ela não estava conseguindo comprar. Por quê? Porque teve uma falta de alguns insumos hospitalares a nível Brasil, a nível nacional. Tanto que o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde entrou, eles estavam até fazendo uma pesquisa do que estava faltando nos municípios. Não era porque o município não estava comprando, deixando de assumir o seu compromisso, é porque não tinha no mercado determinadas substâncias químicas para a produção daqueles medicamentos.
E já há quanto tempo estão fazendo essa pesquisa?
Não, eles fizeram, não, eles perguntaram, e aí eles já estão trabalhando.
Porque a falta desses medicamentos não é de hoje nem de ontem. Já são, tem vários.
A gente vai ter que ver lá na farmácia se são. Provavelmente não são medicamentos municipais. Inclusive, Estado, ele atrasa no repasse de envio de alguns medicamentos. Né?
Vamos fazer o seguinte, para não sair do foco, Marcela, ela já propôs, sim, que o senhor for sair, já vai marcar com o senhor. Né? Pastor, considerações finais? Deixa só eu fazer a consideração final dele, Gerlene.
Parabenizar aqui os 3 vereadores que estão presentes nessa prestação de conta, né? A população, porque... 4? 1, 2... Ah, é 4, perdão. Perdão, então, a conta aqui, eu contei errado. Os 4 aqui presentes, né, a população aqui também. A gente não pode construir política pública esperando só o poder público construir. Né? A gente tem que ter essa participação. Quero agradecer, então, a oportunidade aqui. Eu demorei um tempo, custei agendar com a secretária, né, depois de pandemia, corrido, mas ela me atendeu num dia onde eu levei uma lista para a Soraya e fui atendido em todas as reclamações. Assim, em questão de 15 dias, todas as reclamações e sugestões foram executadas. Então, você pode fazer a sua lista, levar para ela, que eu tive essa experiência, essa feliz experiência. Agradeço a senhora. Quero aqui também enaltecer, eu sei que é só prestação de conta, mas eu sou uma pessoa que... quando tem que cobrar, cobra, quando tem que falar, fala, mas eu também sei elogiar. Quero elogiar aqui o CAPZI. Né? Eu estive lá, o dinheiro está sendo bem gasto lá, um trabalho humanizado, um trabalho assim, diferenciado, uma coisa que toca o coração da gente, é diferente, não é... Lá está quebrando aquela questão do funcionalismo público, então já tive a oportunidade de agradecer a doutora Karina, quero agradecer aqui a secretária de saúde, porque está aumentando muito os casos, e lá está tendo um trabalho com a família. Então, sim, parabéns pelo CAPZI. Questão de prestação de conta do CAPZAD, eu participei da conferência de saúde mental, e está tendo uma... um cenário de palanque político dentro do SUS, estão tentando usar a questão do SUS para fazer uma política. Eu acho que saúde não tem que ter direita, não tem que ter esquerda, saúde, é necessário. O CAPS-AD poderia ter um projeto dentro das comunidades terapêuticas, um investimento deste pessoal, ter um projeto dentro das comunidades terapêuticas, porque trabalha junto, então a estrutura ficou boa. Creio que quem mais vai encaminhar a gente para dormir lá vai ser as comunidades, porque a pessoa às vezes chega num surto, ou por abstinência, ou pelos malefeitos mesmo do álcool e outras drogas. Então, eu quero deixar essa sugestão aqui, né? Questão do hospital de campanha, ali foi falado ali o quanto foi gasto. Quero ressaltar aqui que vai ter leitos de longa permanência, mas eu quero tentar para a população que está crescendo desde o ano de 2017. Tive audiência, na época era a doutora Cristina, secretária de Ação Social era a Eunice, e secretária de Saúde, eu não me lembro quem era. Tivemos uma reunião, eu apresentei um projeto chamado Residência Inclusiva. Na época ele custava 19 mil por mês. E esse público agora estourou, doutora. Esse público agora está aí, os hospitais estão ligando, nós não temos vaga, precisamos ocupar o leito. A pessoa com deficiência, a pessoa com transtorno. Não, mas ela vai entrar na prestação de conta. Dentro do CAPS, dentro dessa verba, principalmente, eu perguntei muito o recurso 100 por isso. Porque o recurso 100 pode destinar uma verba para o terceiro setor para a contratação disso. Então, como eu vi que algumas ali faltava 7% para gastar, 24% para gastar, que não chegou ao 100% liquidado, a senhora poderia, às vezes, dentro dessa verba que sobra ali, né? Eu digo sobra porque ainda não foi apresentado. Às vezes, no próximo quadrimestre, vai ser gasto 100%. Né? Mas poderia aí pensar nesse público, né? Que o dinheiro fosse destinado a um público que, além de ser marginalizado, é um público que não tem para onde ir mesmo. Ok? E a respeito da... Eu faço parte do Conselho de Saúde, né? Pedi lá já esse PSA, o PPA, né? não tivemos acesso. Hoje a melhor prestação de conta que eu tive acesso até hoje no município foi essa que foi apresentada aqui. Né? Gostaria que publicasse, chamasse a secretária de gabinete e publicasse isso, até para melhor informação da população. Porque tem coisas que às vezes até o próprio governo apanha, porque o pessoal não tem informação correta. Então, sim, achei interessante essa prestação de conta aqui na Câmara, mas precisa de chamar a secretária de gabinete, publicar ela, porque vai facilitar o acesso do povo aos equipamentos e vai facilitar também a transparência e a comunicação entre a saúde e o povo. Né? Muitas pessoas não entendem que, por exemplo, pega o dinheiro daqui e gasta aqui. Não pode. Então, essa explicação tem que chegar na população para a gente unir a população com o poder público e não ficar essas pessoas só reclamando. Então, encerro aqui, minha consideração final é essa, que use esse dinheiro e faça um núcleo de integração entre a secretaria para nós não ter desperdício. E parabéns por ter recapitulado essas verbas aí, que todos os anos muito dinheiro deixava de ser gasto. Né? O problema do Brasil não é só corrupção, é principalmente má administração. Então, parabéns para a sua equipe financeira aí que está buscando esse dinheiro aí que estava perdido.
Okay, obrigado, pastor.
Obrigada.
Vereador Nico, o senhor faz as considerações finais de Vossa Excelência.
Queria parabenizar a senhora, doutora Soraya, toda a equipe da senhora, uma prestação de conta muito boa, a senhora muito serena, as perguntas, respondeu tudo bem. A senhora está de parabéns, que isso é uma pasta muito difícil, a senhora sabe, e outra coisa, a saúde é no Brasil inteiro, não é só em Araguari. A senhora está de parabéns e muito obrigado.
Fernanda? Doutora Fernanda? Daiane.
Agradecer, né, pela oportunidade, né, de esclarecer, né, as dúvidas e falar assim, que a gente está à disposição e que também assim, sobre o portal da transparência, ele vai passar por umas mudanças e assim, a gente quer poder chegar a essas informações mais claras assim, né, possível para a população. Tá? E agradecer qualquer coisa, a gente está à disposição.
Nada.
Só quero agradecer e colocar o Departamento Financeiro da Secretaria de Saúde à disposição de todos.
Vereador Joãozinho.
Bom dia, né, a todos, né, a todas. Queria cumprimentar aqui o presidente da Comissão de Saúde, vereador Claito, vereadora Ana Lúcia, também membro da comissão, vereador Nego, né, secretária Soraya, né, todos, né, os seus comandados e representantes da saúde hoje aqui presente, né, tenente Luciano, né, comunidades, participantes, funcionários da casa, e dizer que eu estou satisfeito, Soraya, parabéns. É, conte com a gente aqui, com o nosso apoio, né, sua equipe também. E encerro aqui, devolvendo a palavra aqui ao presidente Clayton.
Passa a palavra à vereadora Ana Lúcia.
É, eu quero agradecer a presença de vocês aqui, a prestação de contas. E o momento não é... Não está muito na hora, não, mas eu quero já... Porque é uma coisa, Soraya, que me deixa assim, muito... É, preocupada, é a fila de oftalmo. E passaram 3 oftalmos no processo seletivo. Eles vão trabalhar nos 3 horários? Dá uma notícia boa.
Eu já pedi para que a gente chame eles, né? Foi publicado. Estou esperando que eles apresentem os documentos para a gente funcionar, sim. É, a gente tem outras clínicas que prestam atendimento, mas quando é fora, né? Isso. Nós temos a Neo-Oftalmo, a Iso-Olhos e a Cel-Oftalmo, que presta essas consultas oftalmológicas e fazem os procedimentos oftalmológicos mais complexos, de alta complexidade, mas a gente tem esse atendimento no nosso município, que agora, graças a Deus, a gente conseguiu, com esse processo seletivo, que viessem esse profissional especialista para atender, a gente vai acabar com essa demanda, essa fila ela vai andar muito rápido. Né?
É,
de imediato já foram chamados 2, né, para que no turno da manhã e no turno da tarde. Como eu tenho um consultório oftalmológico, e para ter o consultório oftalmológico, eu tenho que ter todos os equipamentos. Né? Então, eu chamei inicialmente um para o período da manhã e um para o período da tarde.
Provavelmente vai ter o horário estendido também, né, Soraya? Se Deus quiser, para acabar com essa fila, que não é uma preocupação da vereadora Ana Lúcia, é uma preocupação geral, sabe, da população. Porque, igual eu falo, às vezes é só uma receita, né, de um óculos, e às vezes é alguma coisa muito séria, porque eu tenho acompanhado aí algumas demandas que são sérias, tratamento caríssimo, né? Então, se você prevenir, né, não chega a gastar esse tanto de dinheiro e a pessoa tem melhora, né, a saúde. Então, eu assim, estou feliz. Quero agradecer vocês, como sempre, sabe? Vocês sempre prestativo com a gente, a prestação de conta, tudo bonitinha, redondinha. Parabéns, Fernandas. Parabéns, secretária. Parabéns todos, viu? E obrigada.
Gerliene, eu prometi que abriria para uma pergunta só, para me passar para a secretária e a gente encerrar, ok? Tchau.
É, esse hospital público ele vai sair. Nós vamos comprar, nós vamos aproveitar a estrutura do hospital de campanha e vamos atender o gargalo que a gente tem, né? Que é a questão dos leitos de longa permanência. Entendi. Nós vamos, eu entendi. É, nós vamos com o hospital de leito de longa permanência, leito de transição. É isso. Vai fazer o atendimento para otimizar a utilização dos leitos, deixar a Santa Casa para resolver aqueles casos mais graves, mais complexos que é a demanda de lá. Aquele paciente que está lá por um longo período, só para terminar um tratamento, por exemplo, do antibiótico endovenoso, ele vai ter condições de ir para esse hospital de longa permanência, de leitos de transição, terminar o seu tratamento para que aquele paciente que está mais grave lá na UPA possa ocupar o leito hospitalar, né? Mais complexo. É, mas aí o que acontece? É, quando a gente faz os estudos, né? Se eu for gestora municipal, gerir o hospital, o custo desse hospital ele sai muito maior para o município gerir do que para uma empresa, uma organização social. Aí, o que que acontece? Isso.
Quer responder, Fernando?
Gostaria.
Então responde aqui, ó. Assim que você responder, Soraya, eu te peço para fazer as considerações finais para a gente ir embora. Pode responder, Fernando.
Gerliene, até agradeço as considerações. Mas, infelizmente, não é bem dessa forma. Quando a gente fala de 85% com gasto de serviço de pessoa jurídica, a gente está falando aí de pagamento da Santa Casa, a gente está pagando laboratório. E nem sempre, eu entendi, mas nem sempre quando a gente levanta um estudo, porque a gente tem o recurso, mas a gente tem que utilizar ele da melhor forma possível, né? Sim, aí a gente levou, por exemplo, quando a gente foi lançar o processo licitatório da UPA, a gente levanta um estudo bem minucioso, onde a gente vê o que que vai ficar mais barato, o que que vai ficar melhor, com melhor atendimento e com menor custo. Sim, obrigada. Sim, só que e todas as vezes, né, as oportunidades que a gente teve de realizar esses estudos, infelizmente, fica mais barato terceirizar. Sim, hoje. Sim, sim. Só que aí eu volto a falar naquilo que eu comentei, né? Sim. É, até te convido, né, se você quiser ir lá para que a gente te mostre as resoluções, o que que acontece? É, a gente está falando aí de construção de hospital, de olhar para esse lado. E hoje, as nossas resoluções e portarias, os vereadores mesmo sabem, nosso recurso maior é da atenção básica. A gente não pode utilizar o dinheiro da atenção básica para...
Você pode responder, mas o Gerliene oficializa a secretaria. Não, tudo bem, mas deixa eu te falar. Eu concordo com você que, ó. Eu, não, correto, mas é porque eu preciso. Não te entendi, eu acho louvável a sua fiscalização, mas é porque eu tenho que encerrar a audiência. Sei, não, eu acho a ideia boa. Tanto acho a ideia boa que o requerimento do leite de longa permanência é meu. Quem está cobrando, quem fez vídeo, quem tá, foi no Renato, tem feito gestão cobrada, Soraya, é meu o requerimento. Você pode pegar lá na CPL, que foi eu que apresentei. Então, por isso eu tenho cobrado bastante. Tá? Ok. Ok. Soraya, faça as obrigado, Garliano. Faça as suas considerações finais e eu encerro em dias.
Eu quero agradecer a vocês, vereadores, Claitim, Tiãozinho, Ana Lúcia, vereador Nego, né, por esse espaço aqui para a gente discutir, né, apresentar as prestações de contas e mostrar para a nossa comunidade o que a saúde está sendo feita, né? Agradeço a participação popular, que é sempre importante, os questionamentos, para que a gente esclareça a população as informações necessárias, né, e que também receba nesse momento, né, o termômetro, né, o que na visão de cada um, o que a gente pode melhorar e o que a gente pode fazer melhor, né? Então isso é muito importante. Muito obrigada.
Ok, eu só agradeço aí a presença de todos os senhores vereadores e participem mais, porque a causa da saúde é uma coisa séria, né? É uma coisa séria. E um abraço a todos os agentes da VV Brasil. Tem que fiscalizar. O que você achar que tem que fiscalizar, galera? Não me furto, não. Tem que ser fiscalizado mesmo. Pois é, não. Não, eu falo assim: o que vocês entenderem que tem que fiscalizar, tanto você como o Marcelo, tem que fiscalizar mesmo. É dinheiro público. E está certinho. Quero agradecer as Fernandes, a Dayane, a todos aqui, né? Junto com a Comissão de Saúde. Essa Comissão de Saúde nunca vai se furtar das suas audiências e nunca vai furtar de fiscalizar o que tem que ser fiscalizado, que é o dinheiro do povo. Nada mais, havendo a declarar, encerro essa audiência pública.